Sesc apresenta Sesc Cultura Convida.
Olá, nós somos a Isso e estamos aqui apresentando o nosso podcast Música para Surdo, tratando o tema de acessibilidade na arte. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois convidados, Ana Clara Schneider e Glauber Lettieri.
Bom, eu sou a Tatiana Luque, eu faço parte da banda Isso, que tem um trabalho com uma proposta de acessibilidade em Libras, e também já fiz alguns trabalhos com teatro acessível e também já fiz várias interpretações como voluntária aí num trabalho que eu fiz para a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos.
Bom, eu sou o Tio Oliveira, sou cantor, compositor da banda Isso, junto com a Tati, e temos as composições e o trabalho, assim, procurando sempre caminhar nessa linha da acessibilidade. É isso aí.
E a gente está com duas pessoas mega especiais que a gente encontrou nesse caminho, para também a gente conversar a respeito sobre o acesso, que é a Ana Clara Schneider, que vai falar um pouquinho agora. Ana, fala de você!
Oi, gente, estou muito feliz, muito obrigada aqui pelo convite. Como a Tati me apresentou, meu nome é Ana Clara Schneider, eu sou formada em comunicação social, sou publicitária, também sou empreendedora, que eu trabalho com a Sondery, né? Fundei a Sondery, que é uma consultoria de acessibilidade com foco em consumo, e a minha missão é fazer com que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas, né, como consumidoras de produtos, de serviço, e de conteúdo, e de cultura. Então, nos últimos 9 anos aí, eu tenho construído esse trabalho, né, de paralelo de comunicação e de acessibilidade, tanto me especializando aí em tecnologia assistiva, como militando mesmo pelos direitos da pessoa com deficiência. É um prazer falar aqui com vocês.
Que bacana, e a gente também está com o Glauber, que ele é trator e intérprete de Libras. Vai falar um pouquinho, né, Glauber? Fala de você.
Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Meu nome é Glauber Lettieri. E eu estou muito feliz de estar participando aqui. Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou formado em administração e pós-graduado em interpretação e tradução da Libras. Então, eu sou intérprete e instrutor de Libras. Também faço oficinas, sou ator e dançarino, né? Eu já integrei num grupo de voluntário de educação aos surdos. Também já fiz oficina de poesias em Libras. E também trabalho em alguns teatros, como Leopoldo Froz, aqui em Santo Amaro, Paulo Herodes, de Almeida Prado, e também organizo sarau em interpretação de Libras. Hoje eu trabalho na escola, como intérprete educacional, e também traduzo as letras da banda Isso, né? E também faço alguns trabalhos na Orquestra Filarmônica de Santo Amaro. Hoje eu desenvolvo um projeto de pesquisa no campo da arte, na integração da pessoa com deficiência, e agora eu estou focado em contação de histórias em Libras para um público infanto-juvenil.
Legal, muito bom, legal mesmo. Gente, queria começar aí já vendo um assunto para a gente falar sobre acessibilidade na música. Então, eu sei que vocês têm as experiências, cada um tem sua vivência aí. Queria começar ouvindo aí você, Glauber. Fala pra gente aí dessas experiências suas com acessibilidade na música.
Então, a minha experiência que me marcou muito a minha vida profissional foi na Orquestra Filarmônica de Santo Amaro, né? Porque eu fui chamado para fazer esse trabalho porque havia uma trompetista dentro da orquestra que os pais dela são surdos, né? E eles sempre iam nos eventos da UFISA assistir a filha. Só que quando a maestrina falava e apresentava os convidados e falava sobre a história de cada música, eles ficavam sem entender. E aí me chamaram para interpretar essas pausas, né, entre uma música e outra, entre as melodias. Aí eles ficaram muito felizes com isso, eles continuaram um bom tempo assistindo os ensaios e as apresentações da UFISA, e de repente eles foram embora, do nada eles foram embora, né? Nós não sabemos o motivo, mas motivo particular. E eu continuei o trabalho com eles lá em Santo Amaro, né? No Teatro Paulo Heró. Até que foi uma intérprete de Libras, assistiu a apresentação, e ela falou, nossa, que interessante, né, porque eu nunca tinha visto interpretar os eventos de orquestra, né, porque como é melodia, né, como é que o surdo vai entender, então será que há necessidade ou não, então até isso ela questionou. E ela conversou comigo que tinha uma amiga surda que fez música no tempo que ela escutava, porque ela perdeu a audição com o tempo, né? E ela resolveu levar essa amiga surda, que é a Luciana. E aí a Luciana viu eu interpretando ao que a maestrina dizia, né? Ela explicava. E no momento que a orquestra tocava, eu sentava, né? Então eu ficava escutando a melodia, não fazia nada e sentava. Aí na outra apresentação, na segunda apresentação que ela foi, ela pediu para mim o seguinte, falou assim, olha, eu gostaria que você traduzisse a melodia. Aí para mim foi um choque, né? Porque eu falei, como é que eu vou traduzir uma melodia? Eu sou intérprete de Libras, eu traduzo dois idiomas, mas eu não sei traduzir melodia, né? Aí ela me explicou o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar para você como que você vai fazer na hora de traduzir. Aí eu falei assim, ah, tudo bem, eu tô super nervoso, né, falei assim, e agora? Aí ela disse o seguinte, o trompete, ele tá forte, ele tá alto, ele tá baixo, explica pra mim. Aí eu falei assim, ah, então ele tá baixo, tá aumentando, e o piano, como que tá? Tem notas mais agudas, notas mais graves, então eu fui passando a explicar isso pra ela. E aí surgiu a oportunidade dela dizer o seguinte, olha, eu queria que você, por gestos, mostrasse, desenhasse para mim qual que é essa posição, qual que é essas notas, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou tentar, né? Não sei como, mas vou tentar. E aí nós dois começamos a adaptar essa melodia, né, em gestos. E aí surgiu uma oportunidade no TCC, na época que eu estava me formando intérprete, que a professora, ela falou para mim, começar a pesquisar essa área. E aí eu pesquisei um professor, acho que é Jacobson, o nome dele, em 1953, ele escreveu o primeiro artigo científico sobre isso, que é interposição, transposição intersemiótica, né? Aí e explicou tudo. Aí ele falou assim, nossa, agora que eu estou entendendo o que eu estou fazendo, né? Porque eu estou entrando num campo que eu não conheço, né? E aí ele explicava o seguinte, que não era bem uma tradução, né? É uma transposição, você tirar de um lugar para o outro, ou seja, você traduzir, na realidade você transpor o que é linguagem não verbal para a linguagem não verbal. E aí agora eu estou começando a entender esse estudo, né? Então é uma área que eu quero ainda desbravar, né?
Ah, que bacana, isso é interessante porque assim, você está relatando a experiência de uma surda que tinha audição, tinha adquirido, né, ela tinha audição, e depois ela ficou surda, e é interessante que, assim, nas conversas que eu tenho com surdos, nem o Léo Castilho, né, enfim, ele fala dessa questão também da melodia do ritmo, ele e o Fábio, né, porque para eles eu também acredito que é interessante ver que tem um trabalho, né, da transposição semiótica, e ao mesmo tempo também a criação deles, porque eles falam dessa questão da... Se tá mais forte, eles sentem mais, eles se envolvem mais com a música, né? O Fábio falou isso pra mim, eu também vi no vídeo que ele fez. Então é bacana também saber como é para uma pessoa que tinha adquirido audição e perdeu, para ela ajudar nesse trabalho, né? Ainda mais que ela tá nesse momento sem audição. E ao mesmo tempo um surdo, né, profundo, que não vem desse caminho, porque ela já veio pelo caminho da música, também criando e trazendo a narrativa dele, de como ele sente a música, né? Que bacana, viu, Glauber?
É interessante que tem duas áreas, né? Pode falar, Tim.
Não, pode falar.
Pode terminar. Te cortei.
Pode falar.
É interessante que são duas áreas, né? Porque diferentes, porque a gente está começando a ver a musicalidade na Libras, né? Que seria a tradução da letra, né? Ou transcriação, que tem a poesia, né? A letra da música, e aí você traduz para Libras. Mas essa é uma área nova, porque é uma linguagem sonora, né, auditiva, para uma linguagem visual. Você tem que tentar compor por gestos o que a melodia está tentando passar. Isso eu acho muito difícil, né? Mas é desafiador.
E Ana, fala um pouquinho o que você acha disso tudo. Que legal essa experiência do Glauber, hein?
Não, é muito incrível, eu não sabia, eu tô assim, encantadíssima, e enquanto ele foi contando a história, eu fiquei pensando em que outras adaptações, ou artifícios, ou ferramentas, né, e recursos que a gente pode pensar para potencializar essa tradução, essa transcriação, né, essa tradução de algo sonoro para algo visual, né, além dos gestos. Então eu fico pensando sempre muito em como dar um passo além, né, no ponto de vista de criatividade, pensando na experiência da pessoa, né, que vai receber o conteúdo. Então, a gente já teve algumas discussões internas, né, na Sonder principalmente, e isso vem muito, acho que talvez do processo de criação, né, ou do processo de pensar esse recurso, né, porque o ideal é sempre que a gente comece a pensar nisso no início, né, quando a gente vai começar a, sei lá, formar ou planejar um show ou um festival, né, não deixar para pensar na acessibilidade no fim, depois que já está tudo pronto, montado, a luz está feita, aí a intérprete vai entrar depois e aí ela vai estar num lugar do palco que não tem luz, ela vai estar, né, atrás da pilastra ali, depois
do extintor, né?
Do lado do extintor, no escuro, num lugar quente, sem ventilação. Então, assim, pensar em toda a experiência para os envolvidos, né, para os profissionais envolvidos, para que todo mundo tenha uma experiência agradável, ideal, mas também pensar, talvez, né, fico imaginando outros recursos, então a questão de iluminação, né, as cores de outras luzes, o próprio cenário de um show, né, ou talvez até o figurino, né, a vestimenta do próprio intérprete. Então, será que aquelas roupas não podem fazer sentido com o conteúdo do show, com o conteúdo do artista, com o conteúdo da música? Como é, né, o show da banda Isso, que também é um dos shows mais maravilhosos que eu já vi nesse ano de 2020. Foi uma coisa muito boa, uma das melhores descobertas antes desse contexto todo que a gente se encontra. Mas eu acho que isso tudo o resultado fica cada vez melhor quando a gente para pensar em como esses recursos vão ser inseridos. E aí, por mais que a gente esteja falando aqui da questão da Libras, né, do intérprete de Libras, mas a gente também pode pensar nos outros recursos, que é a questão da legenda em tempo real, né, a legenda em tempo real, a estenotipia, e a audiodescrição, né, para pessoas com deficiência visual. Então, também, porque são informações, as informações visuais também podem e devem ser passadas para uma alternativa sonora, né, para praticamente quase todo o conteúdo que a gente vai criar, é ideal que a gente sempre pense nessas alternativas de formato. Então, em som, como que eu posso passar esse som para alguma coisa visual, e aí seja uma imagem, ou seja texto, né, pode ser um intérprete ou uma legenda, e como que eu posso passar informações visuais para uma alternativa sonora, né, para uma pessoa que não está recebendo essa informação pela imagem. Então, acho que a gente sempre refletir e começar a buscar essas soluções e criar junto com os artistas, que eu acho isso também primordial, né, caso não seja já conhecido, no caso de vocês, né, da banda Isso, vocês já fazem isso juntos, mas quando a gente pega uma banda que não conhece ainda o intérprete, idealmente ele conhece a lista antes, tem acesso às letras, né, pode, de repente, acompanhar um ensaio. Quanto mais o projeto do recurso de acessibilidade vai junto, né, de mãos dadas, com a criação do show, fica mais fluido, né, e no final do dia a qualidade é melhor para todos os envolvidos, para os profissionais, para os músicos e para o público que está vendo.
E, Ana, escutando você falando, me fez lembrar de um ponto muito interessante lá nesse trabalho tão lindo, né, que a UFISA faz, que dentro da orquestra, dentro daquele evento que eles fazem, eles colocam o telão com filmes, com ilustrações, com a história da música, e também outros grupos de teatro iam também se apresentando junto com a música, né? com a melodia. Então isso mostra que assim, uma pessoa que é surda, não está escutando a melodia, ela está vendo, ela está recebendo a mesma informação que o ouvinte está recebendo da música, da melodia, né? Então você vê que tem outros recursos que podem atender a todos, né?
Sim, e só acrescentando, você falou essa questão, né, do intérprete participar, do trabalho. No caso, a gente está falando bastante da língua brasileira de sinais, mas tem um trabalho que é uma peça infantil, Floresta de Mistérios, né, da direção do Márcio Araújo, que ele fez essa incorporação. Ele trouxe um intérprete para dentro do cenário, com as roupas de personagem, ele fazia a tradução o tempo todo, e dentro da história, que era o mais bacana, ele trouxe uma criança com síndrome de Down, que era uma personagem, eram bonecos, né, que eram manipulados, né, em tamanho meio gigante. Um personagem que usava a muleta, né, que ele tinha a barreira física, e aí um dos personagens era surdo, e ele falava em sinais dentro do espetáculo. Então é muito bacana ver quando vamos dizer assim, a direção, né, o roteirista, eles abraçam o trabalho desde o início, porque você vê que fica rico, né, e é isso que você trouxe pra gente, né, Ana, nesse seu comentário de enriquecer mesmo o trabalho, não ficar uma coisa, claro, que ter o intérprete, ter a legenda, ter outras formas para o acesso já é importante, mas se a gente puder enriquecer para que ele tenha uma experiência tão similar, né, não vou falar assim do ouvinte ou do vidente, mas assim, que seja ali, olha, tá ali, tá equiparado. Então isso é muito importante.
Com certeza, só complementando o que você falou, eu acho que aí você está falando de dois pontos, né? Um, que o que a gente conversou antes, a gente está falando do ponto de vista de acesso, né? Acessibilidade do ponto de vista de acesso, de ter acesso à mesma informação. Sim. E quando a gente envolve profissionais com deficiência, e mesmo tanto artistas ou fornecedores, enfim, todo mundo no mesmo processo, aí a gente também está falando da questão de representatividade, né? Sim. De trazer as pessoas envolvidas para o processo, e isso é muito importante, e é assim, inclusive, que eu acredito que eu faço meu trabalho na Sonder dessa forma, né, a gente segue o Nada Sobre Nós Sem Nós, né, que é basicamente a pedra fundamental aí do movimento do direito da pessoa com deficiência, que envolve as pessoas no processo de criação desses recursos, enfim, na tomada de decisão, na avaliação, isso que é muito importante.
Legal, legal. E aí eu queria agora jogar uma outra... Não, tá fantástica a conversa, tá demais, eu tô adorando tudo. Mas eu vou chegar a outro ponto aqui, trazendo para a nossa situação que a gente está vivendo hoje em dia nessa questão aí do coronavírus, do isolamento. Como é que fica, vocês acham, essa questão da acessibilidade da arte, da música, o que muda, o que dá para fazer de... Enfim, fala aí, Ana, o que você acha, seguindo essa tua linha de pensamento aí?
Eu acho que a gente, né, em todas as esferas, né, da nossa vida como pessoas físicas, pessoas jurídicas, a gente está passando por um desafio totalmente inédito, né? E eu acho que nessa situação a gente acaba buscando, a gente tem, né, não tem muito como, a gente acaba buscando alternativas para tentar manter a experiência que a gente tinha o mais próximo possível, ou enfim, começa a estudar soluções e possibilidades. Eu tenho visto, né, tenho acompanhado nas redes sociais, tem crescido o movimento de vídeos ao vivo, né, o streaming, então as pessoas chamam muito de live, né, faz um ao vivo, faz um vídeo ao vivo, e isso... Ao mesmo tempo que eu penso que pode ser... que pode ser não, é um formato que faz com que o conteúdo tenha capilaridade, né? Ele pode chegar na casa de todas as pessoas que tenham acesso à internet, e isso é muito positivo, porque se a gente pensar até num ponto de vista sem ser de uma pandemia, uma pessoa que tem uma deficiência física mais severa, que tem dificuldade de sair de casa, que talvez não pudesse ir a algum show, pode ter acesso a esse conteúdo, assim como todas outras pessoas sem deficiência que estão, né, dentro de suas casas por outros motivos. É uma ferramenta só a live por si só já é um, já quebra uma das barreiras, né, que é o acesso físico, por exemplo, a uma casa de shows. Mas se a gente pensar na questão do acesso ao conteúdo, traz desafios também, porque se a gente pode, num show que teria um intérprete junto do palco, ele não vai estar junto da casa da pessoa, porque não pode ficar perto. Então, vão ser duas câmeras, vai ser ao mesmo tempo, se tiver problemas de conexão, como que funciona a legenda ao vivo? Então, a gente tem testado também, tenho testado com outros amigos e pessoas, enfim, que tipos de ferramentas de legenda automática que a gente pode deixar em uma tela num computador aqui, enquanto eu estou falando, para ele poder reconhecer e a câmera pegando.
E então, acho que a gente tem também, né? Porque você também tem várias formas de fazer assistir, vamos dizer, a live, né? Então, uhum. Você parte de uma forma, né? A questão que a gente até comentou anteriormente dos stories, enfim. Então, tudo muda, né, nessa forma de apresentar o conteúdo.
Mas o que eu acho que é muito positivo é que a gente tem um espaço, né, nas plataformas digitais e com todas essas ferramentas possíveis hoje em dia, que com o celular a gente consegue gravar, né, um conteúdo, mas a gente também tem uma liberdade para testar, né, para explorar e testar, ver se dá certo, se não dá errado, se dá certo, se dá errado. Então, como você falou agora, né, um vídeo horizontal que funciona muito bem para o YouTube pode não funcionar no Stories, que é uma leitura, né, uma visualização vertical. Que tipo de adaptação a gente vai ter que fazer isso? Num momento de edição, é possível editar? Sim, mas ao vivo? Não. Então, como que você vai editar ao vivo? São possibilidades e aí a gente tem que realmente ficar explorando. E, assim, acho que nesse tempo de dificuldade a gente acaba tendo que se virar aí. Mais uma coisa que eu acho que pode ser, né, tentando ver o lado bom, é que eu espero que muitas dessas soluções que podem surgir por conta desse momento de necessidade permaneçam mesmo depois disso tudo ter acabado, para poder continuar levando mais informação para mais pessoas, né?
Exatamente, e faz a gente sair da zona de conforto, né, porque a gente acaba sendo obrigado a aprender um pouquinho de tudo, um pouquinho de outras áreas. Que eu lembro que em 2014, quando eu estava na dança, no vocacional, a gente terminava de gravar, a gente tinha que editar. E aí, eu não sabia como editar vídeo, né, era uma ferramenta muito nova para mim. E aí eu fui explorando, editando e de acordo com a necessidade fui aprendendo, até que eu falei para meus colegas, olha, vocês precisam aprender a usar essas ferramentas, porque um dia vocês vão aprender, um dia vocês vão precisar, né. E aí a gente tá agora nessa questão que todo mundo tá no mesmo barco, né, E a gente precisa aprender a usar essas ferramentas. Hoje ainda tem aplicativos que podem ajudar, mas como você falou, né, tem essa questão de como a gente vai fazer essa edição ao vivo, né? Como colocar na janela do intérprete certinho editar, né? Então é uma coisa que faz a gente sair mesmo da zona de conforto e querer aprender, né?
Citar uma coisa que a Ana falou também, né, que foi o vídeo da Marília Mendonça, porque assim, eu sei que fez maior ibope, a intérprete, né, ela deu maior ibope, assim, muita gente falando, esse sinal, né, que ela tava fazendo sinal de I love you, e teve, esse eu entendo, esse, eu sei que tá falando que é corno, né, eu vi vários comentários, assim, no sentido, porque ela canta sofrência, enfim, então deu maior ibope, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, né, como que foi pra você essa repercussão?
Você tá aí, Ana?
Eu tô. Não, eu não sabia, eu tinha achado que era pro Glauber a pergunta. Mas, mais diretamente. Mas eu adorei, assim, eu lembro que quando eu... Na verdade, eu pessoalmente não sou tão fã da Marília Mendonça. Mas quando eu fui e coloquei e vi o show inteirinho, até ela apresentar os intérpretes, porque aí ela continuou cantando durante muito tempo, mas depois eu desliguei. Mas eu só fui acessar exatamente porque eu vi na divulgação que ia ter intérprete. Eu falei, o quê? Vou ver isso, como que vai ser essa... Até para entender também a questão de estrutura, né? Como que a gente tava falando, puxa, será que o intérprete vai estar lá no mesmo lugar? Será que ele vai estar em outro lugar? A câmera tá próxima, enfim. E uma coisa que eu fiquei muito, muito, muito feliz é que, além, né, claro, de poder, de ter visto a interpretação toda, é de fato o impacto, né, assim, tirando questões de gosto pessoal, né, particular à parte, colocando isso à parte, o impacto de público dela é massivo, né, praticamente um canal de televisão aberto. Ah, eles chegaram a ter 3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. A Beyoncé tinha 400 mil, né? É uma diferença, assim, surreal. Só no Brasil tem esse tipo de consumo, né, de conteúdo ao vivo. E uma coisa que eu fiquei mais feliz foi ver o impacto dessa nas próximas, porque agora tem live, sei lá, quase todo dia, todo final de semana, e outras lives dessa mesma vertente, eu acho que eles têm algum patrocinador, aí eu não sei nem dizer qual que é, quem que está promovendo, porque são muitas empresas que estão promovendo essas lives, mas as outras também tiveram. E aí, embora algumas tenham, também consegui acompanhar todas, mas algumas têm uma aceitação melhor, outras nem tanto, exatamente por talvez estar tropeçando muito na questão do formato, né, colocar uma janela muito pequena. Então, assim, tem uma visualização muito ruim. E, de novo, pensando que a pessoa pode estar vendo no celular, é praticamente um quadradinho, né? A maior parte do acesso das pessoas é pelo celular, é pelo mobile, não é numa TV grande, em que eu vou ver uma janela que dá para entender ali, né? Ver a expressão facial, ter mais detalhes. Então, é muito bom que isso esteja acontecendo, mesmo que seja inicialmente para provocar esse debate, essa discussão, né, provocar essas reflexões todas e impulsionar essas mudanças. Pode ser que isso acelere aí, por exemplo, as plataformas mesmo, né, o próprio YouTube, o Facebook, o Instagram, a pensar em soluções, né, e se eles entrarem na conversa, muito melhor, né, porque eles têm uma estrutura enorme.
Ai, que bacana, não, legal, é bom ouvir, sabe, trazer essas reflexões nesse momento. Laura, você chegou a assistir a live? Ou não? Você viu alguma live de legenda, né, intérprete?
Não cheguei a ver, infelizmente. Mas eu quero ver ainda, eu vou procurar esse vídeo.
Ah, não, tá bombando no Facebook. Vários intérpretes postaram, né? Porque, e vários surdos também curtiram. Eu recebi até de um amigo meu, o Patrick, que ele fez com a gente o Teatro Acessível, ele mandou também de um outro show que ia ter intérprete. Ele, olha, a gente vai ter um outro show também na pegada sertaneja, com legenda, a gente vai poder assistir, que legal, tal. Então, acho super bacana, né? Xim, você tem alguma...
Legal, assim eu tô curtindo aí tudo que estão falando, bacana. Agora, eu queria só jogar um outro ponto aqui, a gente tem só mais 2 minutinhos aí para falar. Mas eu queria jogar dentro do que vocês estão falando, que eu estou achando interessante, toda essa questão do que a gente está vivendo agora, né, e ligado à acessibilidade. O que, que vocês acham, assim, que tem alguma coisa para essa época pós-coronavírus, assim? Vocês veem, a partir dessas experiências que vocês estão falando, a Ana já citou algumas coisas, de repente ser uma coisa que possa dar continuidade,
uma,
né?
Uma provocação, né?
Por aí, o que, que vocês acham, hein?
Qualquer um pode falar. Verana.
Eu. Pode falar.
Vocês acham que isso vai se manter? Vocês acham. Vamos imaginar assim, um mundo ideal, né? Quando a gente puder sair. Acho que de repente essa pegada de live vai se manter ou vai ter uma queda?
Eu, na minha opinião, acho que vai continuar e vai até fortalecer, né? E é interessante porque a gente vivia assim, antes do corona, a gente não tinha tempo para nada, né? Aí eu não tenho tempo para nada, tô na correria. Agora a gente tem tempo para tudo, mas a gente não consegue fazer tudo porque nós estamos confinados, né? Então eu acho que quando a gente passar essa época tão difícil, a gente vai estar com toda a força, né? E a humanidade vai estar voltada para ela mesma pensando nisso, né? Nessas questões humanas, né? Então eu acho que a questão da acessibilidade acho que vai se fortificar cada vez mais, né, e até políticas públicas acho que vão melhorar pensando nessa questão de ferramentas e tecnologias, melhorar nessa área da acessibilidade. No meu ponto de vista, eu acho que vai ser algo bem positivo após corona, né.
Bacana, legal. Viu, Glauber? E você, Ana?
Eu concordo, porque eu acho que, assim, do ponto de vista, tem muitos impactos, né, eu acho que como o Glauber comentou, quando a gente sair desse momento de pandemia e de isolamento, eu acho que as consequências vão ser muito grandes em todos os sentidos. Mas eu acho que principalmente na questão do... Talvez eu esteja viajando um pouco, mas enfim. Na questão de empatia mesmo, né, das pessoas se solidarizarem e de fato se preocuparem com o outro, né? Então, se as outras pessoas estão tendo a mesma experiência, com a mesma segurança, com a mesma autonomia, com a mesma qualidade, com a mesma, enfim, com todos os... ser uma única experiência, né? Porque o que eu sempre defendo é que é isso. Não é que tem que ter uma experiência e a outra, a versão acessível, né? Tipo, tem um vídeo e a versão do vídeo acessível, um show e o show acessível, é uma única para todo mundo. E eu acho que a gente tá vivendo um momento muito forte, né? De que todo mundo é um só e a gente só vai conseguir fazer tudo se todo mundo fizer isso juntos. Então, eu acredito que... Eu não sei se as lives vão continuar tanto. Oi?
Não, pode continuar.
Eu não sei se, assim, as lives em si, por si só, vão continuar na mesma intensidade, porque eu também acho que elas estão bem frequentes, mas eu gosto de pensar nessa perspectiva positiva de que as pessoas vão continuar a buscar alternativas de formatos, mas eu também penso que muitas estão vendo como é difícil não ter acesso, e isso é uma coisa passada diariamente por pessoas com deficiência, não ter acesso físico, não ter acesso à informação, não ter acesso a conteúdo, não saber o que está se passando. Então, assim, as pessoas estão sentindo um pouco na pele a questão de cerceamento de direitos, né? Eu não tenho direito, não estou conseguindo exercer todos os meus direitos. A gente tem, mas não consegue exercer. Essa é a grande dificuldade de estar confinado. Então, ao mesmo tempo, também acho que quando acabar, de fato, a gente vai ter... uma vontade de aproveitar maior, né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes aqui eu tô pensando assim, nossa, todas as vezes que eu não fui em algum lugar, porque talvez eu tava com preguiça, e assim, a partir de agora mesmo que eu tô com muita preguiça, assim, não quero saber, eu vou, porque assim, de aproveitar o máximo possível, né? Então, eu acho que, eu espero, né, tentando ver, mesmo que o contexto todo seja terrível, eu gosto de tentar ver uma saída que a gente saia um pouco melhor também para a parte de, e principalmente da criação de cultura, né, porque sei lá o que seríamos de nós se a gente não tivesse música e poesia e livros e tudo para passar por esse período, né.
Com certeza, maravilha. Aí, olha só, nós estamos indo para os nossos... segundos finais aí, né, para os nossos encerramentos. Eu só queria lembrar que nós citamos aqui algumas pessoas, o Fábio Silva, né, que é um surdo.
Ele é surdo, professor e ator.
Isso, e tem a página dele, né, pode divulgar aí para a gente
passar. Vou procurar Fábio Silva. A gente também falou sobre o Léo, o Leonardo Castilho, né, que ele também é DJ, artista, intérprete, um surdo intérprete de Libras. E também a gente citou o Grão, que tem a direção, né, a coordenação da Cíntia Alves.
Isso, eu queria só que o Glauber repetisse aquele autor que você falou e o livro que, sobre a semiótica, porque algum ouvinte pode querer pesquisar. Então você pode repetir, Glauber, para a gente?
Exatamente, é o linguista Roman Jacobson. E o nome é... Transposição Intersemiótica. Eu acho que é bem legal o pessoal dar uma lidinha aí, é bem interessante esse estudo.
Maravilha. Pessoal, agora a gente vai para as despedidas finais aí. Então, 30 segundos aí, rapidinho, vocês despedirem da galera aí, deixando aquele abraço aí.
Bom, eu quero agradecer muito essa possibilidade, essa oportunidade de ter trocado aqui essa conversa com vocês. Também queria que ela tivesse muitas horas de duração. Vamos torcer para ter próximos capítulos, próximos episódios. Mas é isso, só quero agradecer, deixar um abraço para todo mundo, principalmente para vocês. E abraço mesmo, abraço forte, porque eu estou com uma abstinência de abraço que eu quero pagar ela com juros quando acabar tudo isso.
É igual uma amiga minha falou, né? Quando eu me encontrar, você quer dar uma surra de abraço, entendeu? Surra de abraço, surra de beijo.
Né? Exatamente. Cada abraço, no mínimo, uns 2 minutos, assim, por pessoa. E olha lá.
Glauber.
Também quero agradecer essa oportunidade. A gente... É importante a gente estar falando sobre esse assunto mesmo, de acessibilidade e isso que está acontecendo com a humanidade também, né? Temos que falar mais, né? Mas obrigado, e eu quero dar um abraço, um abraço a todos vocês, né? Então, quando acabar esse período, né, só abraços. Muito obrigado.
Valeu.
E é isso, também deixo aqui meu abraço para vocês, o meu agradecimento à Ana, Glauber, né, para a gente estar juntos aqui, a todos os nossos ouvintes aqui do podcast. E obrigada, e a gente espera realmente ter uma próxima oportunidade para continuar o assunto, que é um assunto muito profundo e extenso.